Senhora Presidenta, senadora Marta Suplicy, eu ontem participei de duas palestras de grande relevância em São Paulo, no 5º Congresso Internacional das Comunicações, do Fórum Nacional de Comunicações. Tivemos ali a palestra formidável do Prêmio Nobel da Paz, Desmond Tutu, o bispo, arcebispo Desmond Tutu, que falou para mais de 2.000 pessoas presentes àquele encontro, e de uma maneira tão bela. E eu tive a felicidade de encontrar-me logo antes da palestra de Desmond Tutu com ele, quando almoçava no restaurante do World Trade Center, ali do hotel. E então eu pude transmitir a ele que estava muito contente, porque em 2006, na cidade do Cabo, em Cape Town, na África do Sul, eu estava presente quando ele fez a mensagem para a abertura do 11º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, da Bion. E, na ocasião, ele fez um pronunciamento conclamando a todos os presentes que em cada um dos países do mundo nós viéssemos a lutar para instituir uma renda básica incondicional. E então ele, e eu até disse a ele, olha, eu, naquele dia encontrei-me com o bispo Zefania Kameta, da Namíbia, presidente da coalizão da Namíbia pela instituição de uma renda básica, e que até me perguntou o que, que eu achava de, na Namíbia, se iniciar a experiência de uma renda básica incondicional localmente. E eu transmiti a ele que aqui no Brasil as primeiras experiências de renda mínima associadas à educação, que hoje constituem o Bolsa Família, se iniciaram em municípios como o Distrito Federal, Campinas, Ribeirão Preto, Belém, Belo Horizonte, São Paulo, Mundo Novo e assim por diante, e hoje constitui uma realidade em todos 6.640 e poucos municípios brasileiros. E eis que o bispo Zefania Kameta, desde então, se empenhou para a realização de uma experiência pioneira ali na vila de Otivero, a 100 mil quilômetros da capital Windhoek, e que eu tive a felicidade de visitar no ano passado, em fevereiro, e ali interagir com o bispo, com a Cláudia e o Dirk Harman. E foi tão bonito quando o bispo explicou que a experiência da renda básica de cidadania em Otivero tinha nos feito compreender melhor o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, porque quando Jesus foi alertado pelos seus discípulos que o povo na Galiléia, depois de horas e horas de pregação, estava cansado e esfomeado, ele disse, então, dá-lhes de comer. E eis que os discípulos disseram, mas nós aqui só temos 2 peixes e 5 pães. Então Jesus disse, de forma para dar efetivamente a todos, não mencionou, você parece que merece muito, você não, você fica nessa fila, você não, simplesmente dá igual para todos. E eis que então houve como que uma transformação no sentimento de solidariedade de cada um, e cada um passou a dar de si o que tinha, e como houve ali uma modesta demanda por bens e serviços, naquela vila equivalentes a $100 da Namíbia, R$23 aproximadamente para cada pessoa por mês, eis que algumas pessoas passaram a produzir o pão, Outras passaram a produzir frutas, legumes e verduras no seu pomar em torno da casa. Outras passaram a produzir os tijolos e outras os tecidos e as roupas. E houve um aumento significativo da atividade econômica, do empreendedorismo, do emprego. A presença das crianças na escola aumentou significativamente. A taxa de criminalidade violenta baixou 40% e assim por diante. E então aquelas pessoas ficaram muito contentes de saber que no Brasil havia se aprovado uma lei para instituir a renda básica de cidadania, mesmo que para ser instituída por etapas. E então o bispo Desmond Tutu ficou muito contente, cumprimentou-me naquele jeito de encostar-se a palma da mão um no outro. E, felizmente, quando fez então a sua palestra para o 5º Congresso da Comunicação, ele recordou da sua visita ao Brasil nos anos 70, quando aqui vivíamos sob o regime militar, a ditadura militar. Ele se recordou da situação de tamanha pobreza que, ao lado de Dom Helder Câmara e dos diálogos que teve com Dom Helder Câmara, ele pôde presenciar. Lembrou das frases de Dom Helder Câmara, que certo dia mencionou que, quando ele falava que era importante dar alimentos aos pobres, consideravam-no santo, mas quando ele falava que era importante resolver o problema da pobreza, então chamavam-no de comunista. E ele diz que estava muito contente por ver hoje no Brasil o avanço da democracia, da liberdade de expressão. E ele mencionou para o Congresso Nacional das Comunicações, perante os maiores publicitários e jornalistas de nosso país, o quão importante era que, já que uma das grandes organizações diziam que no Brasil havia, de fato, liberdade de imprensa, mas outras ainda diziam que havia limitações, que era importante avançar para que haja completa liberdade de imprensa em nosso país, liberdade de expressão, e que avancemos muito. Mas ele também mencionou o índice de desenvolvimento humano do Brasil hoje muito melhor, que nos coloca na posição de alto índice de desenvolvimento, ainda que na posição de 84º país. Mas como havíamos melhorado a expectativa de vida, a diminuição da mortalidade infantil, o aumento da alfabetização, e que eram passos muito importantes. E eu aqui quero recordar as suas palavras por ocasião do 11º Congresso Internacional da BIAN, em novembro de 2006, lá na cidade do Cabo, da África do Sul, porque foi este pronunciamento que inspirou a mim e a tantos outros. E ele aqui fala o seguinte: obrigado por me convidar para participar do 11º Congresso Internacional da BIAN, Basic Income Earth Network. Lamento não estar com vocês pessoalmente, uma vez que sei que vocês têm discutido um tópico que me emociona profundamente. Como podem ver, vocês e eu estamos numa encruzilhada histórica. Uma estrada se dirige para cima para um patamar mais alto de igualdade social e inclusão, dignidade humana, participação plena na economia, prosperidade e crescimento. A outra estrada conduz para baixo, em direção à pobreza e desigualdade econômica crescente, conflito social, aumento de desemprego e insegurança perversa. A estrada descendente é caracterizada pelo egoísmo e ganância. Ela ameaça a estabilidade de nossas famílias e até mesmo todo o tecido social. Temos a única oportunidade de erradicar a fome e a pobreza indesejáveis, para ter a certeza de que ninguém caia na miséria absoluta. Talvez pela primeira vez na história temos os recursos, o conhecimento e a tecnologia para tornar a fome e a dependência em relíquias do passado. Mas teríamos a vontade? Só poderemos atingir esse objetivo se aprendermos a utilizar as riquezas e os recursos confiados a nós para construir uma segurança humana real. A segurança humana não vem de bombas mais potentes, mísseis mais inteligentes, armas mais poderosas e técnicas de interrogação mais brutais. Ela vem de pessoas saudáveis e educadas, habilitadas a cuidar delas mesmas e suas famílias, com a convicção de que, se caírem, haverá uma rede, uma sociedade com compaixão e cuidados para apanhá-las em um trampolim para erguê-las para vidas mais sustentáveis. Ao redor do mundo, muitos governantes estão reconhecendo a importância dos programas de transferência de renda no combate à pobreza, promovendo o desenvolvimento, melhorando a produtividade e estimulando o crescimento econômico. Não é surpresa de que muitas economias emergentes, incluindo o México, o Brasil e o meu próprio país, a África do Sul. Eu vou pedir para ser transcrito na íntegra o pronunciamento dele, apenas quero aqui dizer ao final o seu último parágrafo. Meus amigos, não preciso lembrá-los da importância dos benefícios das campanhas, tais como os movimentos da renda básica, que foram projetados para melhorar a dignidade, o bem-estar e a inclusão de todas as pessoas e de aproximarmos-nos à nossa visão de igualdade social. Deixe-me agradecê-los pelo comprometimento compartilhado para esse nobre objetivo e encorajá-los a continuar batalhando pela boa causa. Vamos trabalhar juntos para redobrar os nossos esforços, para construir pontes entre governos, empresas, trabalho, comunidades religiosas e outras organizações da sociedade civil para apressar o dia em que todos se livram da fome, carência extrema e possam ter acesso a um salário social de Deus. Que Deus abençoe todos vocês nos seus trabalhos. Assim, senhora presidenta, quero aqui também assinalar o convite feito pela Rede Mundial da Renda Básica para que a ministra Tereza Campelo possa comparecer e fazer a conferência de abertura do 14º com a 10ª Conferência Internacional da Basic Income Earth Network, que será realizada de 14 a 16 de setembro em 2012, e felizmente será uma oportunidade para a ministra Tereza Campelo expor os avanços significativos do Brasil sem miséria do governo da presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado, senhora presidenta.